Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E o tema de hoje assombra muito o seller, hein? O tema de hoje, se você é iniciante, você já tem que aprender a fazer o correto desde o começo. E se você já é intermediário e avançado, deveria dominar o que a gente vai falar aqui. E se não domina, você vai aprender muita coisa nesse podcast. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre gestão financeira para sellers da Amazon, ou gestão financeira para vendas dentro da Amazon Brasil. E comigo, meu irmão e sócio, Diego Capelletti.
Vamos que vamos, né? Falar pro pessoal aí tudo que a gente já passou com má gestão financeira, sim, que a gente já pecou nisso também. E algumas dicas extras aí para não pisar na casca de banana,
só
né?
Só não passar o que a gente passou, né? Que não foi legal, não foi um momento feliz da nossa vida. E a gente quer ensinar o que a gente errou aqui para as pessoas não passarem pelo mesmo. E também nosso co-host Giovanni Bittencourt.
Essa é uma dor de muitos, né? A parte de conseguir fazer a gestão financeira, e aí onde está meu dinheiro, como é que é o ciclo de pagamento, como é que vai funcionar para mim. As pessoas são muito acostumadas com o ciclo mensal das coisas e não é bem assim que funciona. Sim. Tem alguns detalhes, vamos entrar nesses detalhes hoje e ajudar todo mundo aí.
Nos aprofundar em gestão financeira, relatórios, ciclo de recebimento, lucratividade e tudo que tem direito. Boa, vai dar legal esse podcast.
Vai, tem vários acessórios à gestão financeira que a gente pode agregar também aqui, falando, não sei nem até se vai dar tempo, mas qual o momento de contratação comparado a gestão financeira.
Legal.
Compra de estoque. Quanto eu devo comprar?
Tudo engloba, né?
Tudo
gestão
engloba,
financeira.
Para
você tomar ações dentro da sua empresa, você tem que ter os números em mãos, senão você acaba fazendo loucura.
Inclusive o ajuste de precificação dos produtos em cima de tudo isso.
Margem, né? Precificação, boa. Então, o podcast de hoje vai render muita informação de valor e vamos começar aqui primeiro falando sobre o principal tema, os dois principais temas, margem e lucro, né? Porque você tem que fazer uma gestão financeira eficiente? Precisa saber o seu lucro. Porque se você não sabe o seu lucro, você compra mal. Você não sabe o seu lucro, você contrata mal.
Vende mal.
Vende mal. E você cria uma bola de neve. Um grande problema.
Retira mal também, né? Às vezes o cara vai lá, nossa, vende. Lucrei.
Pessoal, retira bem isso. Esse é o problema.
Esse é o problema mesmo. Tem muito seller que, infelizmente, tá nos escutando, possivelmente já vende há muito tempo, tá quebrado e não sabe. Infelizmente. Por que tá quebrado e não sabe? Principalmente quem trabalha com prazo em fornecedor, apesar de ser uma bênção você conseguir prazo, se tiver uma gestão financeira muito boa, você consegue trabalhar com o dinheiro do fornecedor e fazer girar, mas muita gente só pega o prazo, não tá vendo lucro e tem dinheiro em caixa e tá pensando que tá bombando. Então a pessoa, vou falar um cenário hipotético aqui, a pessoa tá vendendo com uma margem de contribuição que ela precificou lá de 20%, está muito boa. Só que o Eds está comendo toda essa margem e ela não está vendo. Ou os funcionários estão comendo toda essa margem e ela não está vendo. Tem 10 funcionários lá que, com salários altíssimos que não estão rendendo o que tem que render para a empresa vender mais. Então, tem muita gente ali só no ciclo financeiro recebendo dinheiro, paga o fornecedor daqui 30, 60, 90 dias e não vê que está quebrado. E eu sei disso porque a gente passou por isso.
Quando você fala prazo no fornecedor, você fala o prazo de pagamento do fornecedor.
Isso. Isso é para quem tem gestão fina, é a melhor coisa do mundo, cara. Você compra mercadoria e paga lá 30, 60, 90. É difícil conseguir nos fornecedores, mas tem alguns que dão, com a confiança que você passa, vai comprando, você consegue. Só que daí é lindo, cara, porque você compra o produto, paga 30, 60, 90. Então, um terço dos seus produtos, entre aspas, você vai pagar em 30 dias. Você manda para o FBA, em 90 dias você já vendeu tudo e já recebeu tudo, se você está bombando de vendas ali.
Se você compra certo, se né? Você a quantidade certa também.
Então, isso é muito bom, que com o dinheiro do fornecedor você está gerando dinheiro, não precisa de capital de giro muito alto. Só que só serve, o prazo só é bom para quem é muito profissional. A gente teve um caso que a gente comenta em vários podcasts, da gente comprava só produto de marca, né? Nautica, Taif, Multilaser, e essas marcas são fáceis de você conseguir prazo. Primeira compra à vista, segunda já começa, 30, 60, 90. Na Nautica a gente tinha prazo às vezes até de 120, 150 dias, era um negócio assim absurdo. E daí a gente começou a comprar muito, pedido de 60 mil, 100 mil, 200 mil, 150 mil e parcelar. E o produto ticket alto a gente vendia sem lucro, porque a gente não sabia ver o imposto certinho, o ED certinho, a margem após tudo isso certinho. Contratou um monte de funcionário, alugou galpão gigante e criamos uma bola de neve gigantesca negativa no nosso negócio, que a gente sempre comenta. Daí a gente começa a parar de pagar imposto, parcela o imposto, paga juros nesse imposto. Faz empréstimo, paga juros no empréstimo. E aí começa seu lucro todo ir para imposto, para juros, para essas coisas, que não é o ideal. E a hora que é para pagar o fornecedor, acabou seus produtos, você já está tudo com empréstimo, está tudo com imposto atrasado, e foi o que aconteceu com a gente. E a gente ficou devendo quase R$1 milhão nesse momento que a gente desfocou do nosso negócio de marketplace, lá para 2014, 2015, e não olhou tudo isso e dançamos, né? Enfim, é isso que a gente não quer que vocês estejam aqui, estejam fazendo, ou que vocês passem por isso. Porque o nosso negócio é muito próspero. Dá para a gente ganhar muito dinheiro vendendo online. Só que também dá para perder muito dinheiro. Então, por isso, você tem que tomar um certo cuidado. Aqui no podcast, a gente traz esse assunto mais profundo para alertar todo mundo. Certo?
Perfeito.
Certo. Então, a primeira coisa que a gente vai começar para a pessoa chegar e entender o que é lucro. Vamos falar de margem. Né? Muita gente fala, minha margem é 100%. Se a gente respeita, né, todo mundo que usa esse termo, legal. Mas não é o termo correto contábil de se falar. Quando a gente fala que uma margem é 100%, basicamente a pessoa está falando que ela compra por 10 e vende por 20, ou lucra mais 10, então ela tem 100% de margem. Mas esse não é o termo correto. Esse é o termo, se a pessoa quiser usar, é o markup. Então, meu markup é 2. Eu estou dobrando o preço. Markup é sobre o preço de venda, né? Eu estou dobrando o preço de venda. Mas, sinceramente, todos que estão me escutando, todos que estão nos escutando, dane-se, para não falar outra coisa, o markup. O que importa é o quanto que sobra após uma venda para você. Não adianta você pôr markup 10 se você gastar R$1.000 de ads, a sua margem final vai ser ruim, né? E um grande problema disso é conseguir identificar essa margem por produto. Porque até então, né, esses dias atrás a gente lançou uma funcionalidade no sistema que a gente vai falar aqui, até então, até a nossa operação, a gente conseguia identificar o EDS como um custo variável da empresa e a gente sabia o lucro líquido da empresa. Já, a nossa gestão já é avançada em lucratividade. Só que tinha muito produto que a gente está começando a eliminar, que a gente estava investindo mais EDS do que tendo lucro bruto. Enfim, vamos voltar para o tema margem para a gente chegar no lucro bruto. Então, margem de lucro bruto, ou margem de lucro bruto, ou margem de contribuição, são três termos que a pessoa precisa saber para começar o seu negócio online, ou a pessoa que já está vendendo, ela precisa entender para fazer uma melhor gestão, certo? Margem de contribuição. O que é isso? É tudo que sobra após a venda na sua conta bancária, após pagar fornecedor, pagar o imposto daquela venda, comissão do marketplace, o custo do produto que é o fornecedor. Então, vamos simular aqui. Vendo meu produto por R$100. Pago R$18 para a Amazon de comissão variável, que é, vamos supor. Pago mais R$15 de tarifa do FBA. Vamos somando aí na cabeça. Pago R$10 no custo do produto. Pago 10% de imposto, ou seja, mais R$10. Além disso, eu tenho um custo de embalagem, que é um custo extra ali naquele negócio. 50 centavos, 80 centavos, R$1 para mandar para o FBA. Então, preço de venda menos a comissão variável do marketplace menos a tarifa FBA menos o imposto pago menos o custo do produto menos essa embalagem é a minha margem de lucro bruto, que vamos chutar aqui R$40 sobrou de R$100. Eu tenho uma margem de lucro bruto de R$40 e a margem de contribuição é o percentual disso. Então, o meu lucro bruto dividido pelo meu preço de venda é a minha margem de contribuição. Ou seja, a minha margem de contribuição nesse cenário seria 40%. Então, eu vendo por 100, sobra R$40 de lucro bruto e minha margem de contribuição é 40%, porque 40 sobre 100, o percentual é 40%.
Eu estava viajando aqui, não sei se você falou sobre o custo do produto. Falou? Perfeito.
Falado. Então, tudo isso que a gente falou, a pessoa precisa saber. Nossa, Bruno, mas parece muito complexo. Você está falando, está enrolando tudo a minha cabeça. Gente, fica tranquilo que a gente tem muito vídeo falando sobre isso. A gente tem uma live disponível no YouTube que a gente fez de lançamento das novas funções de gestor seller que eu vou explicando escrito lá. Então, quem não acompanha nosso YouTube, quem não acompanha nosso Instagram, o YouTube é Bruno Capelletti Seller Pro, no Instagram Bruno Capelletti. Vai lá que tem muito conteúdo sobre essas coisas que a gente está mencionando aqui. Às vezes a pessoa não consegue ver o visual, não consegue entender, né? Mas margem de contribuição é o principal ponto que a pessoa precisa chegar. E agora a gente está conseguindo ver com o gestor seller. Para quem não sabe, o gestor seller é um sistema que vai facilitar a vida da pessoa para ela não quebrar tanta cabeça em ficar criando planilha, descontando, puxando relatório, pondo custo de produto a cada venda e etc. O gestor seller foi criado porque a gente quase quebrou em 2014, 2015, quando a gente teve acesso a poder criar uma tecnologia. Uma das primeiras coisas que a gente falou, a gente precisa saber o lucro da nossa operação em tempo real, a gente precisa saber o lucro venda-venda do nosso negócio, e aí foi criada a ideia de gestor seller. O gestor seller hoje é um sistema muito bacana que nos auxilia muito e auxilia um monte de seller. E daí entra uma nova dor que a gente criou, que cada vez mais no marketplace você tem que ser profissional. Então cada vez mais tem que ver a última linha do seu negócio. Sendo assim, a gente sabia, ó, a nossa operação vende 600 mil, vou falar um exemplo real, entre aspas, da nossa operação, tá? Com números aproximados. Nossa operação vende 600 mil reais por mês em marketplace, principalmente ali na Amazon. Desses 600 mil, 20% é a nossa margem de contribuição média, tá? Então, 20% dá 120 mil reais, beleza? E daí, desses 120 mil reais, que é o nosso lucro bruto, a nossa margem de contribuição, a gente tem que descontar os custos variáveis. A gente desconta publicidade, nosso prolabore, nosso aluguel, colaborador, água, luz, internet, comida, salgadinho, café do colaborador lá que a gente deixa lá na sala para eles. Enfim, a gente pega tudo isso e chega no nosso lucro líquido, beleza? Então, a nossa operação final chegava num lucro líquido de 8% a 12%. Tinha um mês em que é 6%, 4%, no outro recupera um pouquinho e tal, mas uma média ali de 8% a 12% de tudo que a gente fatura é o líquido. Outro ponto importante na gestão também. Não adianta você falar, tive esse mês aqui 10% de lucro líquido, 60 mil reais, vou pôr tudo no bolso. Sua operação vai quebrar. Porque você tem que considerar o fluxo de caixa, capital de giro e um monte de coisa. Então a gente recomenda vocês fazerem retirada de lucro de 3 em 3 meses, não todo mês, tudo que deu, porque você precisa entender o fluxo de caixa do seu negócio. Tá? Mas vamos para o outro problema que a gente precisou afinar. A gente tinha 8 a 12%, 10%, 60 mil de lucro líquido no nosso negócio. Só que dos 600, 400 SKUs, cada vez a gente está reduzindo mais, 200 SKUs dava lucro após ads e 200 não está dando. Então, às vezes, compensa vender um pouco menos de faturamento do que ficar com esses produtos que não estão dando lucro após ads. É claro, tem um tempo de validação, de maturação do produto. Não adianta eu anunciar em uma semana ali, ele não deu lucro, e no ads e eu já pausar. Ah, não, o produto está posicionando e tal. Aí é um papo para um outro podcast. Mas agora a gestão fina do gestor seller vai trazer o lucro após ads de cada produto da sua operação.
Individualmente.
É sensacional.
Venda.
Na venda em si não dá para determinar quanto de ads foi naquela venda. Mas pega o dia de ontem, por exemplo. Vendeu 10 produtos, teve o lucro de 200 reais naquele produto e naquele produto gastou 20 reais. Então vai estar, tá, lucro antes do ads e o lucro após ads, a margem antes do ads e a margem após ads.
É a margem de contribuição normal e a margem de contribuição pós ads, que era um fator que a gente fazia no faturamento geral. E daí tem produto que dá menos, tem produto que dá mais, tem produto que estoura, e a gente não tinha. Lógico que a gente vê por cima lá e ia pausando os mais absurdos, sim, mas
não tinha essa continha final, né? Não tem como ter.
Não tem como, a gente tinha muito SKU, tem ainda, pretende ter, ainda mais agora com essa função dá para ter, né? Que a gente vai eliminar os que estão dando margem, sim, ruim, às vezes a gente
fica... E não precisa ter para faturar alto, tem não estratégias precisa. E estratégias, exato, né? Exato. A gente chegou a ter muito menos, 1.200 SKUs ativos, não tem como a gente gerir um negócio desse. Então a gente está pretendendo reduzir, mas não precisa ter 5, 10 também, não, porque não. É muito arriscado você manter em 5, 10 produtos. Acredito que é um chute que eu dou aqui, e não um chute, né, baseado em dados, uma operação para faturar 300k mês, que é o limite do Simples Nacional ali, de 50 a 100 SKUs, está seguro, está tranquilo. Conseguido nos 50 é ótimo, já vi acontecendo vários
casos. Para chegar nesses 50 a 100 SKUs que dá para faturar isso, você precisa testar muito, porque não são todos que você vai colocar que vai.
Você vai passar por muitos SKUs que você vai inativar depois.
Possivelmente você vai passar por uns 300 SKUs para chegar nesses 50 a 100 ali.
Eu acho que é impossível você acertar os 50 SKU de primeira, não dá.
Cara. Até dá, mas com um investimento muito alto, que na nossa visão não é viável. Por quê? Você viu que o produto tem demanda. Se você estiver disposto a vender pelo preço baixo, investir em ads até ele posicionar, você vai acertar todos. Porque o produto tem demanda, é questão de posicionamento.
Não, mas isso é a sua cabeça, meu irmão, que tem 13 anos de experiência. A pessoa que está começando, ela não consegue...
É isso que eu estou falando. Dar, até dar, mas eu não recomendo. tá? Porque analisou, o produto tem demanda. Você está disposto a investir até o produto posicionar, é garantido dele vender. É. Só que vai sangrar muito. Então, você ter 50 produtos ranqueados em primeiro lugar, nos primeiros 5 lugares, por exemplo, você vai ter que gastar um dinheiro muito alto para você ter esse número de SKUs. E na nossa visão, nesse momento, é melhor você testar um pouco mais de SKUs e já começar os primeiros dias ali com margem, mesmo que seja baixinha e tal, mas não sangrar muito o empreendedor, principalmente quem está começando. Quem está mais avançado, igual a gente, lançou um private label esses tempos, a gente está posicionando o produto. Então, a gente tem ciência que a gente, para posicionar, se a gente é um segmento totalmente concorrido, é um segmento de beleza, é um creme, né? Já falei isso em outros lugares, é extremamente concorrido. Se eu pôr lá meu preço-alvo direto e meu ads-alvo, não vou conseguir posicionar esse produto, ou vou, mas vai demorar muito. Então, a gente é mais agressivo porque a gente tem essa experiência. Mas para quem está começando realmente, a gente recomenda, e na maior 99% dos nossos produtos, a gente segue a estratégia de pôr a margem já de 20% de contribuição, usar o ads, usar uma qualidade de listing muito boa para posicionar esse produto. Ah, passou 2 meses, não posicionou com ads, com margem e tal, ou você diminui um pouco o preço, ou você já vai para o próximo produto, que ainda tem muito espaço de produtos que dá para posicionar nessa estratégia. Certo?
Perfeito. Principalmente na Amazon, que está funcionando muito bem essa estratégia. No Mercado Livre é um pouco mais difícil aplicar essa estratégia de já colocar com 20%. Vai ser muito difícil vender.
Ah, não. No Mercado Livre hoje, só se achar um produto que não seja concorrido, né? Um produto exclusivo e etc. Se não, realmente você tem que ir com o preço baixo e aumentando para posicionar. E um dia na Amazon vai ser assim também. Um dia a gente vai ter que mudar a nossa estratégia de 100, 200, 300 produtos para 50.
Exato.
Porque esse momento vai chegar de concorrência e a gente vai ter que saber que vai ter que sangrar um pouquinho mais para posicionar um produto. Mas aproveitem esse oceano azul ainda da Amazon. Está vindo muito seller para a Amazon e você tem que estar lá o mais rápido possível posicionado para não sofrer tanto no futuro. Eu sempre falo, né, no Mercado Livre dá para ganhar dinheiro? Muito dinheiro. Tem gente começando hoje ganhando muito dinheiro, mas é mais difícil, é fato. Né? É um fato consumado. O que você acha mais fácil? Vender com concorrência de 60 mil lojas que tem na Amazon ou de 1,8 milhões de lojas que vivem de Mercado Livre, de profissionais no Mercado Livre? É óbvio que é muito mais fácil na Amazon. Então, vivam esse momento porque vocês vão precisar se profissionalizar muito em breve. Show?
Show de bola. Acho que a próxima dor que a pessoa tem, você passou aí certinho como chegar no lucro bruto de cada venda, né? O inverso seria a precificação do produto. Boa. E aí entra, a sobra é o lucro bruto, mas quanto que eu tenho que ter de lucro bruto? Qual que é a margem de contribuição ideal para eu colocar na minha precificação?
Eu acredito que, às vezes, quando a gente fala, né, muito, a gente bate muito na tecla dos 20%. Só que a gente é generalista nesse número porque a gente usa isso daí. Mas tem casos e casos. A gente usa 20%, na minha visão, o Diego pode discordar e a gente debater aqui, mas a gente usa 20% porque a gente já viu que uma operação com colaborador, com aluguel, com investimento às vezes em importação, com investimento em teste, em ads e etc., se você tiver menos de 20%, pode ser que essa operação não seja viável. Só que por que eu falo que a gente é mais generalista e leva o nosso lado pro público? Porque se você está em casa, sem funcionário, sem colaborador, sem aluguel, sem nada, você não precisa ter 20% para sobreviver. Você pode começar com 15%, com 12%, e depois você vai aumentando na hora que você for criando esses custos extras, entendeu? Porque, bom, uma coisa é fato, eu já vi a operação sendo lucrativa com 6, 7% de margem. Só que o cara fatura 20, 30 milhões por ano, entendeu? Com 100 milhões por ano com 4% de margem. Pô, é 4 milhões de reais de lucro líquido, é muito dinheiro, mas tem que ter volume. Então, se você quer ter margem baixa ou é estratégia para posicionar, tem que ser proposital, você tem que entender muito bem.
Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que a gente sempre discute sobre isso. Uhum. Para o cara que está começando, ter 4% de lucro líquido, impossível, porque vai crescer. E crescer vai...
Necessitar fluxo de caixa.
Exato. Vai necessitar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro e ele vai quebrar.
Então, depende. Se o cara, estamos sendo generalistas nessa afirmação de novo. Porque certo. Se o cara está começando e tem 100 mil reais, ele pode fazer isso. Se o cara está começando e tem 800 reais, ele não pode fazer isso.
Mas ele tem só 100 mil reais? Porque a hora que ele atingir as vendas do 100 mil reais, ele ter 4%, ele vai crescer mais do que 4% por mês. Sim. E vai só faltar dinheiro
então,
para ele.
Mas ele pode começar com 5%.
Exato.
Olha que,
vamos afinando a informação. Olha,
por isso que a mentoria individual é muito boa, cara. Por quê?
Você pega caso a caso.
Caso a caso. O treinamento Seller Pro é para geral ali. Para quem tá com muito dinheiro, quem tá com pouco dinheiro, é generalista, é muito bom. Mas
a melhor opção é generalista possível.
Isso.
Para todo mundo vai funcionar o que tá ali.
Exatamente.
Só que pode ser que algumas pessoas podem crescer mais rápido se aplicar algumas estratégias específicas.
Outro caso também, né? A gente está falando sobre margem de contribuição generalista em cima de quem trabalha com multinichos ou quem trabalha com um tipo de produto que a gente acredita que o pessoal que vai entrar vai começar. Mas se o cara tá vendendo, que entrou agora na Amazon e ele é fabricante de um produto exclusivo.
Outra coisa.
Então, quanto mais a pessoa escala entre concorrência, né, entre menos concorrência e menor preço de custo no produto também, mais ele pode vender. Então, mais uma coisa boa observação que é generalista também, de falar 20%. Porque 20% de um cara que paga 10 reais é diferente do 20% do cara que tem custo de 5 reais.
Exatamente.
Né? O preço de venda vai mudar muito. Então, esse cara que paga menos, ele vai vender muito mais?
Sim.
Então, muita opção. Se você tá, para você não se... Porque esse podcast aqui é para esclarecer, não para deixar complicar a pessoa mais perdida, né?
Vai nos 20%.
Pô, Bruno, tô cego aqui, você falou um monte de coisa e tal. Eu não sei o que fazer. 20% de margem de contribuição, listing de alta performance, um listing Seller Pro, um listing com bullet point, com descrição boa, com título, com mínimo 5 imagens, com conteúdo a mais se der. Um listing perfeito, 20% e usa ads. Tá. Essa é a melhor maneira de você ter uma operação lucrativa desde o começo.
Quando surgir uma promoção também que não coma muito da sua margem, você consegue usar também.
Usar.
Quando você está com a margem baixa, você não consegue.
Não vai conseguir. E 20% também você já pode começar com desconto. Não é desconto no preço. É a oferta, é o que o Diego falou. E a promoção você pode começar com 5% para dar aquela impulsionada nos primeiros 30 dias.
Para posicionar o produto.
Para posicionar aquele produto.
Uma dúvida de muitos, acredito. Quando a gente vai precificar os produtos, vocês acreditam que deva colocar uma margem de ads junto na precificação? Ou o ads ele vai ser uma coisa que
custo
vai ser
variável.
Calculado... Custo variável, né?
Custo variável. Porque é muito doido. Se a pessoa for... Você recebeu ontem ou antes de ontem?
Eu tenho casos assim lá.
Tem casos assim? Se a pessoa for, por exemplo, o Bruno Diego fala que dá para gastar até 10% de ads e eles falam de 20% de margem. Aí ele vai usar 30% de margem e é o maior erro que eu vejo acontecendo nos iniciantes. Tem muita gente que chega na mentoria já com conta ativa e fala, Bruno, não estou conseguindo escalar. Eu vou ver a pessoa compra na distribuidora, que é o maior preço possível para a pessoa comprar. E ainda assim põe 30%, 35%, 40% de margem.
Fica fora do preço de mercado.
É muito foda o preço de mercado, a pessoa não vai escalar nunca. Ela vai vender aquelas no ads que der sorte daquela pessoa que está procurando, não fizer nenhuma pesquisa de mercado, ela vai vender, mas ela não vai escalar. Eu vejo conta empacada em 20, 25 mil e geralmente é o preço de venda que está o problema.
Eu vejo, por exemplo, assim, situações onde a pessoa colocou lá, eu tenho 8% de ads na minha precificação de todos os meus produtos. Uhum. E aí, por exemplo, busca um ACOS de 8% de todas as campanhas.
Não
é o ideal, né?
Não é o ideal.
A pessoa... Não sei se vai complicar mais a cabeça da pessoa, mas ela pode calcular o TACOS geral como 5%. A gente aqui precifica em 20% para a gente considerar um TACOS de 5%.
Sim.
Daí a gente tem livre na cabeça que a gente pode gastar 5% do faturamento geral com ads. Ele dando, entre aspas, lucro ou não. Não é o... Entendeu?
Agora a gente está chegando nessa gestão mais fina, mas antes é basicamente isso que a gente fazia. Se a gente fatura 100 mil por mês, a gente tem 5 mil de ads. Ah, Bruno, fica redondinho? Não, tem mês que é 7, tem mês que é 4, tem mês que é 6, tem mês que é 8. O nosso objetivo é chegar em 5%. Então, inclusive, quem gere as nossas contas hoje de ads é a Zazu e a gente, né, quando dá um pouquinho mais, fala, gente, ó, o nosso TACOS está acima do nosso objetivo aqui. O que a gente pode fazer para a gente reduzir? Você vira e mexe e vê isso no nosso grupo. Gente, para quem não sabe, Giovanni é nosso sócio numa agência que se chama Asa Azul. Ela faz gestão de contas e gestão de ads. Então, quando eu falo grupo, porque a gente é cliente da Asa Azul também, né? Nós somos os primeiros clientes, inclusive, a gente criou junto a Asa Azul para nos auxiliar aqui em terceirizar e reduzir colaborador nosso e terceirizar para pessoas que ficam o dia inteiro realmente nisso. Vai estar aqui na descrição para quem quiser conhecer os serviços das Azul. Faz imagem, faz gestão de ads, faz gestão de tudo que vocês imaginam lá dentro do negócio, eles podem te ajudar, beleza? É a primeira agência especializada em Amazon do Brasil e está fazendo um serviço muito legal lá, está crescendo bastante. Mas enfim, quando a gente cobra lá o nosso TACOS é porque nós temos o nosso TACOS objetivo. E muito, muito, muito específico, de novo, a gente falar. Por quê? Se a gente fala 5% de tacos é saudável, se a pessoa tiver 10% de margem, não é 5% de tacos saudável. Então, o que, que eu gosto de falar? Nossa margem é 20%. Recomendamos para todo mundo que seja também. Mas se não for, o seu tacos tem que ser 1/4 da sua margem. Faz sentido? Então, se eu tenho margem de 20%, é 5%. Se a pessoa tem margem de 10%, é 2,5%. Se a pessoa tem margem de 30%, média de contribuição, é 7,5%, mais ou menos, é isso? De tacos? Enfim, tem que ser 7,5%. Tem que ser 1/4 da sua margem de contribuição, é o que é saudável você gastar em ads, em publicidade.
Nessa linha de raciocínio, 1/4 também pode ser o seu custo operacional.
Perfeito. 1/4 da sua margem também pode ser seu custo operacional.
Que é custo operacional? Aluguel, internet, funcionário e etc.
Uhum, perfeito.
Que daí sobra...
2/4, que é 50% do seu lucro bruto, que é 10, geralmente no nosso caso é 10% final. Nossa, travamos a cabeça, mas chama a fórmula.
Forma generalista.
É de forma generalista. Eu gostei disso que o Diego falou, porque quando é hora de contratar um colaborador?
A hora que seu...
1/4 do seu lucro bruto tiver sobrando para pagar um colaborador.
Tá. Quando com é hora gordura o suficiente para...
Cara, acabamos de... É dúvida de muita gente e essa fórmula do tacos eu tinha na minha cabeça, mas conseguimos montar o momento ideal da pessoa contratar aqui.
É. Pessoal que não conseguiu acompanhar aí, pausa. Volta, anota.
Entende, porque agora é muito
surgiu
doido.
Surgiu a boa aqui.
Quando a gente produz...
Toma um energético.
Ativar as...
Quando a gente produz conteúdo no Instagram, a gente fala lá com 70 mil, 75 mil seguidores, né? Gente que nunca vendeu nada, gente que já vendeu, gente que nem sabe o que é marketplace às vezes ainda, né? Tá tentando entender uma maneira de vender online. Então a gente tem que ser mais topo de funil, a gente tem que falar mais simples para a maior parte das pessoas entender. Mas aqui a gente entende que a pessoa chegou no meio do nosso funil de conteúdo e ela já tem um interesse avançado. Mesmo que você que está nos escutando não vende, você está nos escutando aqui há mais de meia hora num podcast, você tem um interesse avançado em marketplace. Então aqui a gente abre o jogo mesmo. Para quem está escutando pela primeira vez o SellerCast, o nosso podcast, saiba que aqui está o ouro.
E tem mais 80 para trás aí.
Pra e tem mais 80 para trás para você escutar. Então, é para fritar a cabeça de vocês mesmo. Vocês podem escutar quantas vezes vocês quiserem, mas entendam a entrelinhas que a gente acabou de criar uma fórmula aqui que vai para o treinamento Seller Pro, possivelmente, né? É de quando contratar, que muita gente pergunta e a gente fala, quando você estiver tendo lucro para poder pagar. Mas agora a gente tem um número exato. 1/4 do seu lucro bruto você pode usar para despesas, aluguel, água, internet, funcionário, tudo que você... Então, vendo 100 mil, sobra 20 mil de lucro bruto. 1/4 é 5 mil você pode gastar com colaborador, com aluguel e etc. Pô, perfeito.
Assim como 5 mil você pode gastar
em publicidade,
com publicidade e vai te sobrar 10 mil de lucro líquido ali.
Que é os 10%. Agora, como que eu aumento? 10% eu acho muito pouco, Bruno. Como que eu aumento isso? É possível? É. A margem de contribuição que a gente está falando aqui, que a gente aplica em 20%, é para mercadoria comprada nacionalmente no Brasil, de distribuidoras, importadoras no Brasil. Geralmente a gente valida o produto numa distribuidora, depois a gente procura ele numa importadora. Tá? Então, essa margem é se tratando de Brasil. Produto importado a gente já está começando com 25% de margem. 30% de margem de contribuição. Então, quando a gente importa, 30% de margem de contribuição. Produto private label produzido no Brasil, a gente está usando estratégia de posicionar, então a gente está empatando ali, tendo prejuízo no início e alavancando. E o outro, quanto de margem bruta que a gente tem?
37%.
Então dá para aumentar, gente, mas para aumentar você precisa de muito cash.
E você vai ajustando no meio do caminho. A nossa margem de contribuição, a gente está conseguindo manter muito em 20%, só que é a média desses 600 SKUs ativos que a gente tem. Então tem alguns que a gente aplica promoção, vai para 15%, outros que parou de vender, a gente aplica uma promoção muito agressiva, vai para 3%. E tem uns que já estão posicionados, que estão 25%, 28%. Mesmo nacional tem 28% de margem em alguns.
É porque geralmente o que acontece também? A gente compra na distribuidora e põe em 20%. Da hora que a gente compra na importadora, já vai para uns 25% e a gente não muda o preço, não abaixa o preço porque a gente está comprando da importadora. Né? Mas tem, mais uma vez, casos e casos. Se você é a pessoa que quer uma operação com 10 SKUs, com 20 SKUs, tudo bem. Só que você vai ter que trabalhar com uma margem menor, porque senão você não vai escalar a sua operação. A gente consegue escalar nossa operação tendo um monte de SKU porque a gente não se importa de um produto vender 3 mil unidades no mês. A gente quer que vários produtos... É lógico que a gente tem um ou outro produto que vende que acima de 1.000 unidades por mês, né? Mas a gente tem vários produtos vendendo 10, 20, 30, 50 por mês.
E daí, nesses produtos que... É, produtos de cauda longa, a gente consegue aplicar uma margem maior.
Boa! Nossa, esse podcast tá...
Só ouro aqui. Sabe, eu que tô participando da conversa, tô ouvindo atento aqui, porque são dicas valiosas que dá para levar também para todo mundo.
É difícil de escutar, né? Porque a pessoa que não tá aprofundada nesse assunto pode falar, nossa, esses caras tão malucos. Cara,
tô maluco.
Biruleibe.
É.
Mas é pra fritar, tá fritando até a nossa cabeça aqui, é pra fritar a cabeça.
Esse é um assunto que deve ser tratado dessa forma, né?
Deve ser tratado, porque, pô, gestão financeira antes funcionava, você só saber o seu lucro bruto. Né? Pô, agora não. Agora cada vez mais, e eu já digo pra vocês, não sei se o Diego concorda comigo e a gente pode cair na treta aqui, não tem problema, mas... 20% de margem de início na Amazon não vai durar, para produto de distribuidora não vai durar para sempre. Pra
produto de distribuidora depende, cara. Porque se a Amazon continuar burocrática, se os influencers continuarem ensinando coisa errada aí que estão ensinando de entrar em buy box e etc, o pessoal vai denunciar, vai derrubar. Nunca a Amazon, eu acredito...
Vai ser igual ao Mercado Livre em número de vendedores.
Em número de vendedores vai ser igual ao Mercado Livre.
Mas eu já percebi uma diferença de quando a gente começou para agora. Quando a gente começou, 100% dos produtos que a gente punha 20% de margem de contribuição, jogava pro FBA e vendia. Sem ads, sem bater ads. Daí o ads começou a ser necessário nos últimos 12 meses, é mais difícil. E eu tô vendo agora já alguns produtos que não estão valendo a pena. Inclusive, a gente antes nem se preocupava em validar um produto. Ah, 60 dias a gente analisa
pra
ver.
Tudo que colocava lá, vendia.
Tudo que colocava, vendia e já era. Agora a gente já tá tendo que começar a se preocupar em vamos testar 10 produtos, desses 10, 5 não vai dar certo. Em 60 dias a gente para de trabalhar e mantém os 5 que tá dando lucro. Então, eu vejo, eu concordo contigo que nunca vai ser igual ao Mercado Livre porque ela é muito burocrática. Só se ela mudar essa chave. É,
exato.
Mas eu acho que não muda, tá? Por quê? Vou falar um dado aqui para todo mundo. No site da Amazon, quando você entra, ela fala que ela tem 1,8 milhões de vendedores no mundo. No mundo. O Mercado Livre só no Brasil tem 1,8 milhões de pessoas que vivem de Mercado Livre. Se for pegar de cadastro, tem mais de 3 milhões. Dizem alguns mais de 6 milhões.
Ah, eu escutei 10 milhões esses dias.
10 milhões.
10 milhões de cadastros de contas vendedoras ativas.
O dado do Mercado Livre, o último dado oficial que ele passou, é que 1,8 milhões de pessoas vivem de Mercado Livre. 1,9 milhões de pessoas vivem de Mercado Livre no Brasil. E na
Amazon,
os
que não vivem.
Não vivem. Na Amazon, que é o maior e-commerce do mundo, maior e-commerce dos Estados Unidos, que é o maior país capitalista do mundo.
Vende bilhões por
ano. Bilhões. Tem 1,8 milhões de vendedores. Por quê? Primeiro que a Amazon tem uma mensalidade para você...
Calma, 1,8 mundial?
Mundial. Lá no site da Amazon, tá? 1,8 milhões
então
de vendedores.
Então tem mais
no mundo.
Gente vivendo de Mercado Livre no Brasil do que tem de vendedor na Amazon.
Exato.
E a Amazon nos Estados Unidos é a maior. É absurdo, é o Mercado Livre.
Absurdo, né, cara?
Daqui lá nos Estados Unidos.
Então eu vejo como ponto, porque aqui no Brasil a mensalidade é grátis por 12 meses e depois o seller vai pagar R$19,90 por mês. Muito barato, eu acho que isso não vai impactar tanto, né?
Também acho que não.
A hora que começar a ter que pagar desde o começo já impacta, eu acredito.
Pode ser.
Tem gente que vai ter o preconceito de, não vou pagar, vai
que... Não tem que pagar para vender.
É. Agora, na Amazon são $40.
Só nessa aí já elimina muita gente que não era para estar lá dentro, né?
Exato, já profissionaliza. Então,
na Amazon são $40?
Internacional.
Ah, sim. Amazon. Pode aumentar o valor. A hora que aumentar o valor...
Se for para R$40, R$50 por mês aqui já começa a complicar um pouquinho.
Uhum.
Se for para R$200, se a gente converter em dólar, pô, complica pra caramba.
Só
já.
Só vendedores mesmo que vão...
Só pessoas profissionais. Então, eu acredito que o número de concorrentes não vai aumentar do jeito que aumentou do Mercado Livre, do jeito que o Mercado Livre nacionalizou no nosso país.
E tem mais uma questão ainda. Desses que estão lá dentro, desses concorrentes entre si que estão ali dentro, quem realmente trabalha profissionalizado dentro da Amazon?
São poucos.
São poucos. Que faz todas as campanhas de ads, que consegue se diferenciar e etc. Consegue aplicar uma estratégia convincente lá dentro. É difícil. Porque quantas pessoas você não acha que entra lá... E liga uma campanha automática e pensa que é isso.
E a campanha automática, daqui a um tempo, também vai parar de funcionar.
Hoje funciona, né?
É, mas hoje funciona.
Vai ser igual ao Mercado Livre, que...
É difícil. Só se você posicionar um produto, o Ads é um complemento. Exato. Não é uma coisa que faz posicionar o produto, né?
Exato.
O Ads é para vender mais. Mas, enfim, onde que eu quero chegar? É em aumento de concorrência, na minha visão, possivelmente, não vai acontecer igual ao Mercado Livre. Mercado Livre hoje, se você quiser posicionar um produto, quiser estourar ele, você tem que zerar ou entrar no prejuízo, estourar Ads para posicionar qualquer produto. Né? Só se o produto não existir na concorrência. Qualquer produto desses chineses que está na moda aí. Tá? Na Amazon, eu acredito que não vai chegar nesse estágio de você ter que negativar um produto para você, todos os produtos que você for trabalhar ou não trabalha. Né? Um ou outro que a gente quer ganhar velocidade é uma estratégia turbo nossa de fazer. Beleza? Mas os outros a gente não faz. Só que eu acredito que no futuro a metodologia Seller Pro daqui a um ano vamos ter que mudar para 15% de margem de contribuição, né? 17,5%.
Isso a gente sempre faz. A gente sempre vai ajustando de acordo com o mercado
está. Eu acredito nisso daí. Mais uma crença de aumenta a concorrência, dá para ganhar dinheiro do mesmo jeito, só que profissionaliza o negócio. Só que não vai chegar no estágio do Mercado Livre de número de vendedores. De número de compradores, a gente vê que, pelo menos de visita, tá chegando.
Tá chegando. Isso
tá chegando
aí
vai bater.
E o serviço da Amazon para o comprador é excelente. Sensacional.
Chegando e vai bater. E eles estão se movimentando muito, né? Dá para ver. A gente que tem mais contato com o corporativo, dá para ver eles se movimentando. Isso é muito bacana. Boa. Então, só para concluir a questão de margem, que a gente foi profundamente profundo aqui. Mas...
A gente discutiu coisas que a gente discute aqui
nos bastidores.
Nos bastidores, né?
Foi legal. Mas a galera também tem uma grande dificuldade. Beleza, eu sei que a minha margem é 20%. Como que eu ponho 20%? Como que eu chego que eu pago meu produto R$10? Como que eu chego na minha margem de contribuição de 20%? Aí tem algumas maneiras, tá? Tem a própria Revcal na Amazon, só que ela só funciona para o FBA. Para produtos que não são do FBA, eu não recomendo muito que ela dá uma complicada. Então, para quem não sabe, é a sellercentral.amazon.com.br/Revcal. R-E-V-C-A-L. Você vai lá para a calculadora da Amazon e consegue pôr o custo do seu produto, o peso e a margem ali mais ou menos. Você põe o preço de venda e vai vendo qual é a margem. E depois tem os Inks Analytics, que é uma extensão que a gente desenvolveu, que é muito barato pelo trabalho que ela faz para você. Que basicamente você vai pôr o custo do produto, comprimento, altura, largura, seu CEP, quanto você pagou e quanto de margem você quer ter. 20% de margem vai dar o preço de venda em todas as logísticas da Amazon. DBA, FBA, FBA, um site, logística, vendedor. Matou. Você precifica todos os seus produtos por lá. O que é muito barato, Bruno? R$120 por ano você paga nos Inks Analytics. Então, vai ter a descrição aqui também. Eu acredito que para quem tem essa dificuldade, ou para todo mundo, seja a ferramenta essencial.
O que economiza de tempo.
É absurdo, né? Já paga tranquilamente. Então, gente, para você ter sua gestão financeira fina, gestor seller, Inks Analytics. Os Inks Analytics você vai usar para precificar. O gestor seller você vai usar no pós-venda. O que é no pós-venda? Vendeu? Esse produto está com lucro? Tá. Gastou quanto de ads? X. Está com lucro após ads? Tá. Beleza, esse produto é legal. Vamos trabalhar com esse produto.
E não só para isso, né? O gestor seller funciona para saber quantos produtos está vendendo aquele SKU, previsibilidade para você comprar, você olha ali.
Você consegue te ajudar. O lucro. Ah, tem mais, né? Teve função nova gerada no gestor seller agora de você pôr seu aluguel, seu colaborador, seus impostos, tudo. Já vem o lucro líquido, o lucro operacional da sua empresa. Não só da venda,
é legal.
Vem o da empresa em si. Tá muito bacana mesmo. Eu já era. Cara, o programador deve ter, o nosso sócio, né? Programador, deve ter muito orgulho, porque a gente olha pro sistema e fala. Caraca!
Toda vez, né?
Tá lindão esse negócio, tá nos ajudando pra caramba, velho. Ele fica felizinho, fala, bicho. A gente construiu um negócio aqui que é absurdo pro vendedor. A gente sempre sonhou, quase quebrou, quase desistiu do nosso sonho por causa disso. E o gestor seller vem ali pra ajudar o vendedor no pós-venda. Então, gente, deixo aqui também na descrição desse vídeo todos esses serviços que a gente falou pra vocês. Bruno, consigo ir sem? Consegue, tem relatório lá, você consegue, mas você vai perder tanto tempo. Se você tentar ir sem, você vai vir e voltar e falar, meu Deus, hoje eu recebi uma mensagem de um mentorado que não estava usando gestor seller. Daí ele viu a live que a gente fez do gestor seller, de gestão, falou, como que eu vivi sem isso até agora? Tipo, quem não usa o gestor seller é porque não viu ele detalhado em uso ainda. Então,
E o custo também é baixo perante tudo que ele adianta e etc. Todos os nossos serviços e ferramentas, a gente sempre bate na tecla. Ela tem que se pagar e dar lucro para o vendedor. Então,
sai mais caro se correr atrás dessas informações sozinho, né?
É, precisa de um funcionário praticamente para ficar fazendo planilha.
É difícil.
Vendo isso. E o humano tem erro.
Esse é o problema. Né? E a gente passou muito por isso. A gente tinha um colaborador aqui.
É uma vírgula.
Que... É. A nossa a planilha ficava tão pesada, que ela não carregava. Por quê? Você tem que pôr todo o comissionamento ali do Marketplace, tem que pegar o relatório do Marketplace e jogar ali. Daí calcular o imposto de todas as vendas. Aí pegar custo por custo de produto, pôr em outra planilha e puxar para essa planilha. Quando esse SKU vender, baixar o custo ali, depois ir para o lucro bruto e ads. Então daí você nem se fala que isso daí nem dá para calcular por planilha. Dá para calcular igual a gente calculava, só como um custo variável. Não dava para ver produto a produto que estava compensando ou não. Tá? Então matou isso daí. O gestor seller vai ajudar muito. Se a gente estava com uma oferta especial de 15 dias grátis de uso para a pessoa testar, mas se não tiver, olha eu inventando para a cabeça, eu sempre invento e a galera... Se não tiver, a hora que você for acessar lá, tiver para você pagar direto, não tiver o teste grátis de 15 dias, pede lá no suporte, fala assim, eu escutei um podcast do Bruno e ele falou para eu pedir 15 dias grátis aqui. É claro que você vai ter que fazer o seu cadastro, vai pôr o seu cartão, mas não vai cobrar nada. E em 15 dias você usa e vê se faz sentido. Fez sentido, você continua com o gestor seller. Não fez, você cancela, não tem nenhuma cobrança, não tem nenhuma fidelidade, não tem nada.
Hoje em dia, todo mundo que passa por esses 15 dias...
E usa realmente?
E usa, vai para frente. Os únicos que estão cancelando é porque não usou. Não teve tempo de usar e etc. E porque o negócio é bruto mesmo.
É top, beleza? Show de bola, gente.
Show de bola.
Bora pro nosso Seller News e nosso Seller...
Bora.
Quest.
Vamos pegar então, as informações.
Só finalizando aqui, lucratividade. Definam a sua margem. Pensem com carinho na sua margem. Analisem se está batendo essa margem, porque não adianta só precificar. Né? Ah, precifiquei, estou tranquilo. Pelo amor de Deus, saibam a margem. Venda a venda do seu negócio com gestor seller ou sem gestor seller. Faça a planilha de vocês. Venda a venda, você tem que saber quanto que lucrou. E
posso adicionar uma coisa também, sim, que a gente não falou? Ah, o cara aplicou tudo isso. Comprou, colocou 20%, aplicou promoção, aplicou ads. Não está vendendo, você comprou com preço errado. Tá, pagou caro na coisa, porque é impossível
se tem
seguir
demanda,
essa fórmula e não...
Aí eu acho que a recomendação é baixar o preço, né? Aí é baixar o preço para testar.
Abaixa o preço para ver se faz as primeiras vendas, depois aumenta ou exclui o SKU.
Sim.
E parte para o próximo.
É, porque se você baixar o preço para 10% de margem, por exemplo, ou 15%, que seja, e começa a vender, você vê que é o preço que era o problema. Aí você pode ou aceitar, que, como o Diego falou, a gente tem produto que tem margem menor, tá, gente? Uhum. A nossa média é 20%. Então, ou você aceita uma margem menor naquele produto, mas saiba que quando você está com capital de giro apertado, você não vai investir no produto que dá menos margem. Você vai investir no produto que dá mais margem. Mais uma vez, o gestor seller entra ali para te mostrar em dois cliques quais são os produtos que dá mais margem e menos margem. E daí você decide se mantém aquele produto com 10% ou se você para de trabalhar com ele ou se você busca um fornecedor mais barato daquele produto.
Exato.
Pô, gosto daquele produto, só que ele só está vendendo com 10% de margem. O que eu faço? Busco um fornecedor, uma importadora, alguma coisa.
Ou negocia no próprio fornecedor, fala, pô, ó, gostei do produto, mas não está dando a margem.
Boa.
Aqui. Você consegue melhorar um pouquinho para mim e tal? Normalmente o fornecedor vai falar, consigo se você comprar tantas unidades. Daí você analisa se
vale a pena o investimento.
Vale ou não.
Boa. Então,
show de bola.
Mais uma dica de ouro do Diegão aí.
Oh, achei que não ia sair mais nada, ainda
chacoalhou ainda.
Saiu mais um pouquinho ainda.
Turma, para quem ainda nunca escutou o nosso podcast, nós temos dois quadros aqui. Sempre que tem alguma notícia, a gente tem o Seller News, que a gente traz notícias. O Seller News não é mais obrigatório no nosso podcast, então sempre que tem algo legal a gente traz. E depois temos o Seller Quest, que daí em todos os podcasts a gente faz, que é perguntas da audiência. Né? A gente pega o meu Instagram lá e traz aqui para responder de maneira mais profunda. Boa, bora para o Seller News de hoje?
Vamos lá, a notícia de hoje. A Amazon recupera valor recorde de mercado e se junta à Meta, Microsoft e Nvidia. A ação fechou US$189 milhões, isso?
Eu acho que é US$189 a cada ação.
A cada,
né,
ação. É. Superando o recorde anterior de 186.
Boa, essa daí é uma notícia geral do mundo, né? Não é nada específico de Marketplace, que a gente tem ali como Marketplace o nosso tema principal, mas é para a gente ver que a Amazon está batendo recordes aí em questão de valuation global. Então, pô, a tecnologia dela está avançando, isso é importante, eu fico feliz com isso, comemoro com isso, porque significa que pode vir mais investimento para o nosso negócio crescer também, que Marketplace é uma grande fatia do ecossistema da Amazon, né? A Amazon tem servidor, AWS, etc., e Marketplace é uma das fatias, e é muito bacana também a gente comemorar a conquista da Amazon aí em si, que está voltando a crescer com tudo em visão global. Boa!
Boa.
E vai vir investimento com certeza. No evento de ontem, O concorrente vai investir 23 bi esse ano.
Bilhões. O amarelinho vai investir 23 bilhões de reais.
Imagina
esse
se
ano.
A Amazon não vai investir também, né?
Recorde de investimento. E ela investe, só que ela tem uma política muito dura, né? De não falar esses números e tal, porque a Amazon, quando quem acompanha lá dentro internamente os gerentes, está crescendo numa velocidade
absurda,
né? Enfim, bora pro Seller Quest de hoje. Manda aí duas, três perguntas da audiência, bora responder e ajudar a galera aí que está nos escutando.
Bora lá. O Jean perguntou, que entra no assunto que acho que a gente até pincelou por cima, mas é bom relembrar. Vamos lá. Como entra o custo de ads no balanço da empresa de vocês? Após o lucro bruto?
Exatamente. Então a gente usa como custo variável, após o lucro bruto a gente coloca. Mas agora com o gestor seller, o custo vai continuar entrando após o lucro bruto, só que a gente vai conseguir analisar qual produto está tendo margem após ads. E isso é sensacional.
E vai ter a margem de contribuição pós ads, que daí já entra... Não é o certo calcular o ads na margem de contribuição, mas a margem de contribuição pós-ads, daí já está incluso.
É um número que você vai ter ali bonitinho para saber se vale a pena investir nos produtos ou não.
Beleza, fechado. A Unnova perguntou, vale a pena começar na Amazon já usando o FBA?
Oh, na verdade, eu recomendo para todo mundo que tem 1% de possibilidade de fazer isso. FBA é vida, FBA é o destino final da Amazon. Em todos os países, eles usam isso para crescer. Então, se você está no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul agora e Paraná, você tem acesso ao FBA direto quando você abre sua conta, sem ressalvas. Tem CNPJ, tem inscrição estadual, certificado digital e está nesses estados você entra. E se você não tiver, existe a possibilidade, é só um extra, de você abrir uma operação remota em São Paulo, mas isso daí a gente fala mais profundamente no nosso treinamento.
Perfeito. Não sei se a gente pode falar, mas eu vou perguntar, hein, ó. Tô falando. O Eduardo perguntou, qual Prep Center você indica?
Legal. Nós temos duas indicações gerais de Prep Center. Uma é a Soulog, que é um Prep Center geral, grande, tá, no Brasil. A Soulog, a gente não indica como parceiro, porque a gente não tem contato nenhum. A gente só sabe que eles são grandes e estruturados para receber qualquer seller. E a outra a gente só indica para aluno, porque a outra o preço está absurdamente barato, o serviço está muito bacana, e se a gente indicar para todo mundo, eles vão aumentar o preço, eles vão encher o galpão deles e etc, e não vai ser legal. Então a gente indica só para aluno, e aluno tem desconto ainda, esse eu vou deixar em off o nome dele.
É menos da metade do valor da Soulog.
É, então... o que eu garanto para vocês que estão nos escutando? Vai ver o Soulog, parece, escutei boas referências de bom serviço prestado, tá, Soulog? Só que é um valor superior. O desconto que você vai ter da Soulog para o Prep Center já compensaria comprar o treinamento só para ter esse contato.
Caramba.
É absurdo. Enquanto o Soulog cobra a partir de R$ 4,00 por item, esse Prep está cobrando a partir de 80 centavos por item, dependendo do tamanho, e aluno Seller Pro ainda tem desconto, então é algo sensacional.
Bom, tem a próxima pergunta aqui também, não sei se vai dar para sair a tempo, né, essa pergunta, mas é como vai ser o evento da Amazon?
Boa, esse podcast vai sair depois do evento da Amazon, a gente está gravando aqui alguns dias antes, então eu vou falar como está a expectativa e depois...
A gente está ansioso pra caceta.
Muito ansioso em receber todos vocês lá, todo mundo que nos escuta, para ver as novidades da Amazon, é uma mistura de ansiedade e felicidade de ver um evento da Amazon crescendo, onde a gente está fincando todas as nossas raízes aqui, todos o nosso conteúdo. Então, a gente está apostando muito no crescimento da Amazon e quer encontrar muitos de vocês que nos escutam por lá também. Show?
Show de bola.
Beleza, turminha. E com
assim
essa...
Sim, finalizamos?
Ó, finalizamos, hein?
Nossa, isso.
Foi ouro. Foi isso ouro.
É para dar nó na cabeça.
Para dar nó. Para te encontrar nas redes sociais, Diegão.
@ Diego Capelletti.
E você, Giovanni?
@ Azazu Marketplaces.
Legal, hein? Aproveitar o jabá da Azazu aí. Quem quiser gestão de contas, gestão de ads, criação de imagens, conteúdo a mais, procura azazumarketplaces.com ou @ Azazu Marketplace no Instagram. Soletra Azazu, porque a galera sempre tem dúvida.
É A-Z-A-Z-U-U.
Azazu, beleza?
Isso aí.
E no meu @ Bruno Capelletti no Instagram. Muito conteúdo por lá no YouTube, Seller Pro ou Bruno Capelletti Seller Pro. E no TikTok também, Bruno Capelletti Seller Pro. Nos vemos por aí. Um grande abraço. Até o próximo Seller Cast.